Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
20 de março de 2024.
Olha aí, gente, ó, seus veículos sendo arrastados de dentro da garagem pra fora. Pessoal tirando água de dentro de casa já, olha. Pessoal perdendo, né, suas coisas, seus bens materiais dentro da casa. Mais de 20 centímetros de água dentro da minha casa já, ó. É muito triste a nossa situação aqui, viu?
O desabafo do morador de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, em redes sociais, foi republicado pela imprensa durante mais uma inundação provocada por fortes chuvas em Minas Gerais. Março de 2024 foi o mês em que o estado chegou a 96 cidades em situação de emergência por desastres provocados por temporais, segundo a Defesa Civil Estadual.
São cidades espalhadas por todo o território mineiro que foram afetadas por vendavais, tempestades de granizo, enxurradas e precipitações intensas.
No mesmo mês, Minas registrou 177 municípios em alerta pela seca. Entre chuvas intensas e estiagens severas, que afetaram de maneiras diferentes as regiões do estado e do Brasil, o país ainda tem sido tomado por uma sequência de ondas de calor.
Essa onda de calor afeta pelo menos 12 estados brasileiros com temperaturas elevadíssimas, sensação térmica ainda pior. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta de perigo para algumas regiões.
A sensação térmica no Rio foi a maior já registrada na história, pouco mais de 60 graus.
Apesar das notícias sobre a sensação térmica no Rio de Janeiro parecerem sempre mais alarmantes, o recorde de temperatura medida no Brasil por termômetros oficiais em 2023 foi em Minas Gerais, na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.
Mais um recorde de calor, a cidade mineira de Araçuaí, a 600 quilômetros de BH, teve o dia mais quente da história do Brasil. Ontem os termômetros marcaram 44,8 graus, a temperatura mais alta já registrada no país.
Isso aconteceu em novembro de 2023, o mês mais quente da história no mundo. Aliás, segundo o Copérnicos, que é o Observatório do Clima Europeu, todo o ano de 2023 foi o mais quente do planeta desde 1850. A temperatura global chegou a 14,98 graus, maior do que o período pré-industrial. Voltando à lupa para Minas Gerais, nesse ano tão atípico, das 20 cidades que ficaram mais quentes no Brasil, 19 são mineiras, mais precisamente das regiões Norte, Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte. E a projeção de futuro é mais assustadora. Em 70 anos, a temperatura pode aumentar em até 6 graus no estado. Esses dados foram apresentados na Assembleia Legislativa de Minas em 2024, no seminário técnico Crise Climática em Minas Gerais, Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema.
Ao lado de mais de 60 instituições, universidades e lideranças, unindo esforços com pesquisadores do tema, órgãos públicos e entidades, estamos iniciando uma discussão técnica aqui nesta casa, que será ampliada e discutida com 5 encontros no interior do nosso estado para reunir propostas de ação.
O que o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, detalhou é um esforço para entender o que está acontecendo no nosso estado, como os fenômenos que afetam os países de maneira global são influenciados por características locais e o que podemos fazer para melhorar previsões sombrias de futuro. É o que nós buscamos entender também aqui nesta edição do Politiza, que traz a entrevista com uma das especialistas convidadas pela Assembleia de Minas para participar dessa discussão. Eu sou Graziele Mendes e converso com a Michele Simões Reboita, professora do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá, doutora em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, integrante do Grupo de Trabalho de Pesquisa em Meteorologia Tropical da Organização Meteorológica Mundial. Professora, vamos começar falando, de modo geral, quanto desses extremos climáticos que nós estamos vivendo, todas essas ondas de calor, chuvas fortes, quanto disso é resultado da ação humana e o que é natural dos ciclos do planeta? Quando a gente fala de aquecimento global, efeito estufa, El Niño.
Eu preciso contextualizar para vocês um pouquinho destes termos. Aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Nós podemos ter variabilidades dentro deste contexto associada a causas naturais, como, por exemplo, ocorrência de fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é natural, o homem não intervém nele e é o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico na região central e leste deste local. Isso afeta toda a circulação atmosférica, porque grandes nuvens de tempestade se formam e essas nuvens atuam como se fossem pedras que nós atiramos numa poça d'água, que dispersa ondas. E essas ondas vão afetar regiões distantes da origem deste fenômeno. Isso é natural. E períodos de El Niño é um aquecimento. Então, se a gente fizer a média da temperatura, a temperatura vai estar maior no planeta em anos de El Niño. O problema é que esse aumento está somado às mudanças no clima de causa antropogênica, por influência do homem. Desde a formação do planeta Terra, nós temos o efeito estufa, que é um efeito natural, porém acentuado pelas atividades do homem que injetam gases na atmosfera. O efeito estufa ele funciona da seguinte maneira. A radiação solar ela entra na atmosfera, mas não aquece a atmosfera inicialmente. Ela aquece a superfície do planeta e essa superfície transforma a energia em outro comprimento de onda que os gases na atmosfera adoram, absorvem e remitem para a superfície. Portanto, quanto mais desses gases na atmosfera, maior é a reemissão de energia para a superfície, maior será o aquecimento da temperatura média do planeta. Os homens, as nossas atividades, eles injetam gases na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, da queima de florestas, quando tem a limpa das pastagens, das culturas e fazem queimadas, essas queimadas injetam gases na atmosfera e todos esses gases contribuem para aumentar o efeito estufa e a temperatura média do planeta. Se a Terra não tivesse atmosfera, não tivesse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus centígrados. Mas nós temos o efeito estufa natural, mas atualmente intensificado pelas atividades do homem. No início da Revolução Pré-Industrial, a temperatura média do planeta era, em média, 13,8 graus centígrados. Agora, nós já estamos com 1,1 a mais nessa temperatura média, em virtude das nossas atividades. Aí, voltando para a sua pergunta, toda essa mudança no sistema climático, isso altera a circulação. Pense como uma pessoa jogando uma pedrinha numa poça d'água. E dispersa ondas. Essas ondas, elas vão afetar outros locais e causar eventos extremos. Para nós, em Minas Gerais, o ano passado foi um ano com muitas ondas de calor. Ondas de calor, elas estão associadas com um período de estagnação da circulação atmosférica. Os sistemas causadores de chuva não conseguem chegar até o estado ou se formar sobre ele. E aí a gente tem aumento da temperatura e redução das chuvas. Tudo consequência das mudanças climáticas e desde o ano passado nós temos também o evento El Niño ocorrendo. E aí soma-se o aquecimento associado ao El Niño, que é um fenômeno natural, mais o aquecimento global, que é por causa das atividades do homem.
A gente sabe que esses processos climáticos são interconectados globalmente, obviamente. Mas o que está acontecendo em Minas Gerais especificamente para o estado estar com essas temperaturas tão altas, chuvas tão intensas? Existem características geográficas, econômicas e de ação do homem específicas do nosso estado que expliquem essa situação?
Infelizmente, a situação foi mais de escala global, afetando nosso estado regionalmente. A formação dessas ondas de calor, justamente sobre a região de Minas Gerais e arredores, foi o que causou as mudanças drásticas na temperatura. Porém, o estado tem no seu setor norte um clima semiárido e já é uma região mais quente e associada às ondas de calor. As temperaturas no ano passado tiveram meses como outubro e novembro que tiveram acima da média em quase 5 graus centígrados. Então, as características geográficas também são importantes associadas a esses episódios extremos que são decorrentes da escala global. Já o sul de Minas, muitas vezes, ele esteve, dentro desses períodos mais secos, também recebendo chuvas diárias um pouco intensas. Quando a gente fala num período seco, não quer dizer que não teve nenhum episódio de chuva. Sim, muitos locais tiveram chuvas diárias que foram até intensas dentro do período seco. Mas o que nós temos que pensar é, estamos sendo afetados por algo que é de escala global. O local, ele também contribui, mas a formação da onda de calor não é por causa das características específicas do estado, mas sim uma resposta do sistema climático a toda essa modificação que nós estamos fazendo na atmosfera com a injeção de gases de efeito estufa.
E dentro dessas modificações dos nossos setores econômicos, há algum contribuindo mais para esse cenário?
Quando nós falamos de mudanças na composição química da atmosfera, a primeira coisa que a gente pensa é emissão de gases de efeito estufa pelas indústrias, transporte e queima das pastagens, queima de produtos agrícolas, né? Quando tem a limpeza dos campos para uma nova cultura ser plantada. Então, no meu ponto de vista, esses três são os que contribuem mais e associado também ao período de queimadas. O período de setembro e outubro é o que mais ocorre queimadas no estado. E essas queimadas, elas têm intervenção humana. É muito difícil ocorrer uma queimada por efeito natural. Ela sempre tem, na sua maioria, a intervenção humana. Alguém jogando um cigarro na estrada e afetando a vegetação, a queima da pastagem para a limpeza dos campos. Todas essas atividades, elas contribuem mais para a mudança na composição química da atmosfera através da injeção dos gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, que é o que nós chamamos de CO2.
Somos também um estado profundamente minerador, né? O quanto a mineração contribui para esse cenário, professora?
A mineração, ela devasta a vegetação. Ela remove a cobertura vegetal, deixando a região com solo nu. Solo nu vai ter maior problema para a infiltração da água, vai mudar todo o ciclo hidrológico local, vai aquecer mais durante o dia, porque não tem a vegetação para utilizar a energia que seria para evaporar a água, e sim, vai aquecer aquela superfície logo sem a vegetação. Isso também vai contribuir para um aquecimento mais pronunciado localmente.
A senhora citou aí a queima de vegetação para produção agrícola, que é uma das mais afetadas no estado por todos esses extremos climáticos também, né? Que diferentes impactos regionais nós temos com o que nós estamos vivendo.
Sim, eu gostaria até de exemplificar a situação do cultivo do pinhão. O ano passado, nós vivenciamos 9 ondas de calor, as temperaturas foram acima da média no estado e em todo o Brasil. Já 2024 começamos com janeiro e fevereiro mais quentes do que a média climatológica, e isso afetou a fenologia do pinhão. Fenologia, o período de florescimento, desde a germinação ao crescimento e maturação das plantas. No caso do pinhão, ele é apto ao consumo entre abril e junho. Só que, devido à mudança na temperatura que nós tivemos, isso afetou o pinhão e já em fevereiro nós encontrávamos no mercado, no supermercado, pinhão à venda para o consumo. Bom, eu não tenho levantamento das outras culturas afetadas.
Certo.
Mas com o aumento das temperaturas em direção às próximas décadas, vai haver uma redução da área apta ao cultivo de café, oliveiras e também soja. Essas culturas vão estar restritas ao extremo sul do estado. A projeção para as próximas décadas é de encolhimento das regiões aptas aos cultivos que eu mencionei, entre outros que também estão sendo realizados estudos, e com menos produção agrícola, o que, que acontece? A renda do estado diminui, o preço dos alimentos fica mais caro, porque há menor disponibilidade, muitos alimentos vão ter que ser transportados de outras regiões para Minas Gerais, o que vai encarecer ainda mais o preço deles devido ao transporte. E pensando em transporte, olha o problema, mais gases de efeito estufa são injetados na atmosfera por causa da queima de combustíveis fósseis associados ao transporte. Isso tudo é uma bola de neve que causa só prejuízos para nós. E nós que estamos causando os problemas no ambiente também.
As mudanças climáticas têm tido forte impacto sobre os produtores rurais. A falta de chuvas e eventos climáticos extremos prejudicam a produção de café. Na região sul de Minas Gerais, que compreende cidades como Varginha, Muzambinho, Boa Esperança e Carmo de Minas, a precipitação média é de 260 milímetros.
Professora, sem falar dos impactos na saúde pública, né? Minas também é um dos estados mais afetados pela dengue. Há relação entre essas ondas de calor e a explosão de casos aqui?
Assim, porque as ondas de calor, como eu comentei inicialmente, elas são uma estagnação na circulação atmosférica. Pensem que sistemas que causam chuvas, como passagem de frentes frias, não conseguem chegar até a região. Sem chuva, os ovos dos mosquitos, eles não são transportados para locais que dificultaria a eclosão deles. O ambiente mais seco, vocês podem pensar que ele é negativo para a dengue, mas não. Os ovos não ficam totalmente imersos em água. Eles ficam na beirada de potes, beiradas de pneus, e eles precisam de um pouco de umidade. Portanto, quando o período é mais seco, esses ovos não são carregados, por exemplo, para dentro de bueiros, onde iria dificultar a eclosão deles, o nascimento do mosquito. O meu grupo de pesquisa tem feito algumas relações entre chuva e dengue, e nós observamos que aqui no sul de Minas Gerais, quando os meses de dezembro e janeiro são secos, tem menos chuva do que é o esperado, o número de casos de dengue aumenta. E a nossa série histórica mais confiável, que vem desde 2014, ela mostra isso e, infelizmente, o período de janeiro de 2024, fevereiro, ele está com um número de notificações maior do que os outros anos que nós temos no registro. Só em fevereiro, em Itajubá, nós tivemos notificações confirmadas de casos de dengue, chegando a quase 600 casos. A cidade conta aí com menos de 100 mil habitantes, então é um valor bem expressivo, pensando que muitas pessoas também não vão ao hospital, não fazem a informação do problema. A temperatura, ela é importante também para os mosquitos? Sim, mas no caso de ter aumentado, não foi o principal fator, porque os mosquitos sobrevivem num limiar de temperatura que é bem grande. Acima de 12, 13 graus, eles já estão aptos a sobreviverem, até temperaturas chegando a casa de 28 ou um pouco mais. E as temperaturas estiveram dentro dessas faixas, portanto, o fator principal é a chuva.
Em apenas 71 dias de 2024, o estado somou 514.830 casos prováveis de dengue. Em todo o ano de 2023, foram 521.047. A cada 12 segundos, Minas tem um novo caso suspeito de dengue. É a maior epidemia da história.
Professora, a senhora disse em palestra aqui na Assembleia que não é possível mais reverter a crise climática, né? Mas sim mitigar, reduzir os seus efeitos. É isso mesmo?
Sim, infelizmente nós não podemos parar com o aquecimento global, porque os gases que nós injetamos na atmosfera, eles têm um longo tempo de vida. Se nós emitirmos hoje uma quantidade de CO2, esse CO2 vai permanecer por 100, 200 anos na atmosfera. Então imagine uma situação em que todo o planeta pare de emitir gases para a atmosfera neste exato momento. Mesmo assim, o aquecimento irá continuar por um período de anos por causa desse tempo de vida dos gases na atmosfera. O que nós temos que fazer é reduzir a injeção dos gases e tentar remover esses gases da atmosfera. Reduzir é fácil. Nós podemos mudar as nossas tecnologias, nós podemos mudar várias atividades a fim de reduzir as emissões. Quando eu falo em retirar o CO2, é mais difícil, porque precisa ser investido muito capital. Essa eficiência, imagina, retirar quantidades e quantidades de CO2 da atmosfera com instrumentos, isso não é fácil.
Nós estamos falando de que investimentos nesse caso, professora? Tecnológicos, capital humano, qualificação,
Tudo.
Tudo. O que significa tudo?
Porque para ter uma tecnologia que remova CO2 da atmosfera, nós precisamos de pessoas que estudem tecnologias, que desenvolvam métodos e equipamentos. Então, você precisa pagar o serviço dessas pessoas qualificadas. E o estudo demora, não é uma coisa do dia para a noite. E uma vez que for desenvolvida a tecnologia, algumas já existem, mas para colocar isso em grande escala no mercado, você precisa também de dinheiro para ou adquirir ou mandar produzir. Então, quando eu falo em recursos, financiamento, é em todos esses setores. Você precisa financiar, investir recursos para capacitação de pessoas para trabalhar no problema. As pessoas vão necessitar de tempo para desenvolver o conhecimento. Esse conhecimento ele é transferido para a indústria, para a produção do equipamento, vamos dizer assim. Imaginem grandes máquinas filtrando o ar, por exemplo. Isso necessita de investimento para construção e muitas, né, para filtrar o ar.
E como é que o Brasil está nesse processo?
Olha, infelizmente, eu acho que não tem nenhuma nessa parte de remoção de CO2 da atmosfera através de tecnologia, eu não conheço.
Nada?
Eu desconheço. A questão que a gente pode trabalhar mesmo é trocar as fontes de energia. Os veículos, eles utilizam gasolina, por exemplo. Só que nós podemos alterar a fonte de energia, passar para uma energia limpa, como a elétrica. E a energia elétrica no Brasil, ela provém de hidroeletricidade, que é associada com a água, que é uma fonte limpa. Então, é uma maneira. As indústrias também. As indústrias podem trocar a sua tecnologia, podem implementar filtros para a fumaça, os dejetos que são injetados na atmosfera, os gases, eles podem ter medidas para filtrar e não poluir. Mas tudo isso necessita de dinheiro para a troca de tecnologia. Você hoje tem um carro que funciona à base de gasolina. Se você for trocar o seu carro para uma outra fonte de energia, você vai ter que usar seus recursos financeiros, seu dinheiro. E muitas vezes as pessoas não têm como. É o mesmo no caso das indústrias, eles vão ter que trocar as tecnologias, vão ter que trocar todo o processo inserido na produção dos seus bens, e isso demanda recursos.
Então, agricultura é também, né, professor?
Sim, a agricultura, eu posso exemplificar, se forem desenvolvidas sementes aptas ao clima mais adverso, nós conseguiríamos produzir, mas esse desenvolvimento de sementes mais aptas necessita pesquisa. Pesquisa necessita investimento, então também precisa de recursos. Métodos de irrigação eficientes. Então, a gente tem como fazer, mas realmente precisa de investimento.
A senhora está falando de orçamento para políticas públicas de mitigação mesmo, né?
Exatamente. Você tocou no ponto. Não tem como não ter um investimento público para essas alterações no sistema energético. Eu acho que, como eu disse, transporte, indústria e agricultura, eles são os três pilares que nós temos que atuar num primeiro momento para a redução das emissões na atmosfera. E quando eu falo em agricultura, eu falo em não usar técnicas de queimadas para limpagem do solo, para limpagem da região para um novo cultivo. E se os agricultores vierem a colocar fogo nessas regiões, eles devem sofrer alguma penalidade. Mas para não usar a técnica da queimada, tem que ter outra tecnologia para limpeza. Isso também demanda pesquisa. Não tem culpado nem o mocinho, o bonzinho aí nessa história, né? Todo mundo tem que trabalhar junto em parceria.
Nesse sentido, professora, a Assembleia de Minas está fazendo esse esforço de mediar esse diálogo, né, entre pesquisadores, poder público, entidades, para discutir justamente essas políticas de mitigação. Há oportunidades em Minas que podem favorecer as mudanças necessárias nessa discussão?
Olha, Minas tem várias leis, decretos, inclusive um plano de ação climática que é maravilhoso. As diretrizes do que deve ser feito estão nesses planos. Se cada um pegar o plano de ação climática e der uma olhada rápida, não precisa uma leitura das 200 páginas com afinco, você vai encontrar uma lista desses fatos que eu já mencionei.
Uma das metas desse plano de ação climática de Minas, um dos objetivos é justamente zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, né? Que é um comprometimento global. O quanto essa meta é factível?
Quando a gente fala em zerar as emissões, parece que vamos parar de emitir completamente. Uhum. Infelizmente, isso não é possível. Quando a gente fala zerar, é no sentido de algum setor está ainda emitindo, mas outro contribui para remover. E aí no balanço, o balanço fica igual a zero, a uma neutralidade. A gente tem que pensar no termo, ah, vai zerar, race to zero, vai ter zero emissões. Infelizmente não, infelizmente é um balanço. Alguns setores ainda emitem, mas outros contribuem para a retirada. E tendo em vista que tem esses planos, eu não sei como que está sendo implementado. Eu vejo que se todos os municípios seguirem essas estratégias, essas diretrizes, sim, nós conseguimos em 2050 ter um ambiente muito mais favorável aí contra a ação do clima. Hoje, tem municípios que trabalham mais ativamente nessas ações, outros não estão fazendo nada. Então, eu quero dizer que é necessária a intervenção do governo para que todos os municípios trabalhem em conjunto de uma forma de implementar. Implementar o quê? Justamente isso que nós vimos falando. Mudar a questão da fonte de energia dos veículos, mudar a fonte de energia das indústrias, evitar queimadas, fornecer bases, financiamentos para pesquisas, para melhorar outros setores, tentar ter regiões. Vamos pensar que as áreas verdes dentro dos grandes centros urbanos, elas propiciam uma ilha de frescor. Pensar nestas regiões, ilhas de frescor dentro dos grandes centros urbanos, e todas essas estratégias estão descritas nesses planos. Está tudo escrito. O problema é implementar, seguir, fazer.
Professora, para a gente terminar, eu queria saber o seguinte, sem ações efetivas, sem a aplicação prática do que já está escrito no papel, mantendo esse ritmo de agravamento, mundialmente, nós estamos falando de quanto tempo até um colapso sistêmico? Qual que é a nossa projeção de futuro?
Olha, eu não sei precisar para você se será daqui a uma década, duas décadas ou daqui a cinco anos. Mas do jeito que está, cada vez mais essas ondas de calor, as ondas de frio vão atuar, vão ocorrer muitos problemas na saúde, muitas pessoas vão ir a óbito e também vamos ter aí problema com escassez de alimentos e água, né? O problema da água vai ser grande também. Gente, é do local para o global. É a soma das ações individuais que vão melhorar a qualidade da atmosfera. Nós vamos conseguir consertar toda essa bagunça que nós fizemos. a soma das ações dos municípios, não só de Minas Gerais, como os outros do Brasil, dos outros países da América do Sul e a nível global, que vão levar ao melhoramento do nosso clima. E a pessoa, na sua própria residência, também pode contribuir para um ambiente melhor, descartando menos lixo, economizando energia, reciclando, até tendo composteiras em casa. Isso já ajuda muito o meio ambiente. Se ninguém fizer nada, infelizmente aí 10 anos para frente, eu não sei o que vamos estar passando. É sério porque vocês já sentiram na pele o caso das ondas de calor. Só que o caso das ondas de calor foram passageiros. Mas para os próximos anos, a cada vez mais a temperatura vai aumentar e vai se manter nesse patamar. E aí as ondas de calor mais intensas, as ondas de frio mais intensas. Eu fico alarmada quando vejo alguém não se preocupando com isso, dizendo que não existe. Porque, infelizmente, não dá para negar, né?
Você ouviu mais uma edição do Politiza, além da entrevista com a professora de Ciências Atmosféricas de Itajubá, Michele Simões Reboita, doutora em Meteorologia pela Universidade de São Paulo. Nós ouvimos também trechos de vídeos publicados pelas TVs Cultura, CNN, Band, Record e ainda pelo canal AgroMais e pelo portal O Tempo. Eu sou Graziele Mendes, fiz pesquisa, roteiro e apresentação, além de produção, com a colaboração de Isabela de Carvalho. Trabalhos técnicos de Luciano Moraes e Clifford Dutra. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.